Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br/leandrobossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No episódio anterior.
E daí nisso, ali no bairro do Coapar, de Guaratuba, né? Aí veio um menino correndo assim atrás de mim tal, e veio, me encontrou e meio assustado, né? E começou a conversar e falar sobre. Ele perguntou: oh, tu sabe sobre quem é o negócio do Evandro, do menino? Eu falei: sim. Falei, né, o menino sumiu e tal. Daí ele começou a falar que, então, nós tava andando aqui, e passou um cara de carroça, um senhor assim meio barbudo, e convidou pra sair com ele, buscar um gás, não sei onde e tal. E a gente foi com ele, né? E ele levou a gente pra uma casa tal, e daí de lá, acho que a gente conseguimos quebrar a vidraça e fugir, e mais ou menos isso que eu lembro, né?
Mas o que chama a atenção é que nós juntamos o processo, pode ir adiante. Me perdoem se choca a imagem. Pode parar aí, pode aumentar? Essa é a Sandrinha, a Sandra, que ela é encontrada em Fazenda Rio Grande, em 89, escalpelada, sem todo o rosto da face, sem o couro cabeludo. E pior ainda, pode ir adiante, a foto embaixo, por favor. Aumenta um pouquinho, sem as duas mãos.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o quarto episódio do caso Leandro Bossi, a sexta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. O corpo de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos de idade, foi encontrado no Matagal, em Guaratuba, no dia 11 de abril de 1992, 5 dias após ter desaparecido. O seu corpo tinha uma série de mutilações muito específicas. Ele estava em avançado estado de putrefação, escalpelado, sem as mãos e sem os dedos dos pés. Além de tudo isso, ele também estava com o ventre completamente aberto, com as costelas cerradas e sem nenhum dos órgãos internos. Naquele mesmo matagal, Leandro Bossi foi encontrado quase um ano depois. Apesar dele ter sumido 2 meses antes de Evandro, em fevereiro de 92, a sua ossada só foi encontrada em março de 93. Pelo avançado estado de decomposição, não é possível sabermos detalhes sobre que tipo de violências ele pode ter sofrido. Contudo, há uma coisa que chama a atenção. Essa ossada estava sem as mãos. Logo, temos duas crianças muito parecidas, quase da mesma idade, numa cidade muito pequena, que desapareceram em datas próximas. Os corpos de ambos os garotos foram encontrados no mesmo matagal, a uma distância estimada entre 200 e 400 metros. E em ambos os corpos, as mãos estão faltando. Só entre esses dois casos, eu já considerava que existiam coincidências demais, o que me levava a crer que a mesma pessoa teria matado ambos os meninos. E eu sempre suspeitei que, se fosse mesmo esse o caso, o assassino muito provavelmente teria feito mais vítimas. E então, em setembro de 2021, após uma fala do promotor Paulo Markovits no grupo de trabalho do caso Evandro, realizado pela Secretaria de Justiça do Paraná, eu conheci o caso de Sandra. E foi quando toda a minha investigação tomou um novo rumo. No ano de 1989, Sandra Mateus da Luz tinha 11 anos de idade. Ela morava em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Na época, Fazenda Rio Grande ainda não era um município independente, fazendo parte de Mandirituba. Para quem não é do Paraná, é importante explicar uma questão geográfica aqui. Se você mora no centro de Curitiba, Fazenda Rio Grande fica a cerca de 30 quilômetros de distância para o sul, um trajeto que hoje, de carro, dura entre 50 minutos a uma hora. A cidade é cortada no meio pela BR-116, e boa parte do município se desenvolveu em torno dessa rodovia, que é marcada por vários postos de gasolina. Um desses postos é o chamado Posto 22, que fica no quilômetro 122 da BR-116. Esse é um ponto de referência para entendermos a história de Sandra, pois tudo acontece quase que em torno dele. É um posto enorme, com um estacionamento gigante para caminhoneiros que passam por lá aos montes. Sandra morava a 500 metros ao sul do posto de gasolina, em uma casa bem simples, perto da região que é conhecida como Parque Verde. Não tinham luz elétrica e nem água encanada. No seu inquérito, o seu endereço é registrado como BR-116, quilômetro 122,5. Ela morava junto com a sua mãe, a dona Juvelina, e duas irmãs, Márcia, de 14 anos, e Maria Edileide, de 8 anos. Na casa ao lado, moravam um casal de tios e uma prima, que também se chamava Márcia e tinha 13 anos. Para diferenciar a irmã da prima, eu vou aqui chamar uma de Márcia e irmã e outra de Márcia prima. Entre a casa de Sandra e o posto 22, havia poucas casas, algumas chácaras e muito mato. Atrás do posto 22, há uma escola municipal chamada Gisela Cus Rick, conhecida apenas como Giza. Eu não consegui confirmar se a Sandra estudava lá ou sequer se ela estava indo para a escola na época. O que eu sei é que a sua história começa no dia 4 de junho de 1989, um domingo. Estava acontecendo uma festa junina na escola Giza, que ficava a uns 10 minutos da sua casa a pé. Havia dois caminhos para lá, um pela BR, outro pelo meio do mato. As duas Márcias, irmã e prima de Sandra, tinham idades próximas, o que as fazia serem mais amigas. Naquele domingo, por volta das 14 horas, as duas decidiram ir juntas para a festa junina. Mais tarde, em horário que é difícil de precisar pelos depoimentos que foram tomados, a Márcia e a irmã viu chegarem na festa suas duas irmãs menores, Sandra e Maria Edileide, de apenas 8 anos. De acordo com os relatos, Sandra aparentava muito que queria ficar na festa. Só que a sua irmã menor estava reclamando do frio que fazia. E por causa disso, Sandra brigou com ela e a deixou no meio da festa. As Márcias, irmã e prima, queriam também curtir a festa até porque eram mais velhas e não queriam ficar cuidando das irmãs menores. Mas após Sandra ter fugido no meio da multidão, a Márcia e a irmã foi cuidar da pequena Maria Edileide e decidiu que era melhor levá-la para casa junto com a prima. Então, no fim da tarde daquele domingo, todas as meninas voltaram para suas casas, com exceção de Sandra. Assim que deixou Maria Edileide em sua residência, a Márcia e a irmã decidiu voltar para a festa para tentar buscar Sandra. A Márcia prima decidiu ficar na sua casa. Nesse meio tempo, Sandra falou com um conhecido seu que estava na festa, um homem que eu vou chamar aqui de João Antônio. Esse não era o seu nome verdadeiro e eu estou usando um pseudônimo por motivos que logo ficarão claros. Ele tinha 40 anos de idade e era vigilante. De acordo com o próprio depoimento de João Antônio, Sandra teria dito para ele que ela tinha brigado com as suas irmãs e que queria que ele a acompanhasse de volta para casa. Ele esperou um pouco e, em seguida, levou-a até o posto 22, quando então Sandra lhe disse que dali ela poderia ir sozinha. Ao que tudo indica, Sandra seguiu para casa pela BR, enquanto que a sua irmã Márcia foi pelo caminho do mato. Ou vice-versa. Isso porque, ao chegar em casa, Sandra encontrou sua mãe, que lhe disse que a sua irmã Márcia saiu atrás dela. A mãe falou para que ela não saísse mais de casa, mas Sandra ignorou e seguiu em direção ao posto 22, provavelmente na esperança de encontrar a irmã. Márcia foi até a festa e não encontrou Sandra, que a esta altura estava procurando por ela. Márcia então decidiu voltar para casa e, ao chegar, foi informada pela mãe que Sandra chegou a voltar também, mas que saiu novamente em busca dela. Nisso, Márcia e irmã decidiu não sair mais de casa, esperando por Sandra. E então, por volta das 20 horas da noite, uma vizinha chamada Cecília foi para o restaurante do posto 22 para comprar cigarros. Lá, encontrou Sandra sentada nas escadas. De acordo com o depoimento de Dona Cecília, ela chegou a perguntar para Sandra o que ela estava fazendo ali sozinha, mas Sandra não a respondeu. De acordo com o inquérito, Cecília teria sido a última pessoa que viu Sandra viva. Eu já preciso dar um aviso importante. Geralmente, para tornar o meu trabalho mais transparente para vocês, eu costumo disponibilizar partes dos autos de processo e inquéritos na enciclopédia. Assim, vocês ouvintes podem ter acesso às informações. Mas no caso do inquérito de Sandra, eu não poderei fazer isso. E eu não poderei fazer isso porque é um caso que está arquivado e nele são citadas muitas informações sensíveis de pessoas que não podem mais ser acusadas de nada. Por isso, para preservar essas pessoas, tanto testemunhas como suspeitos, eu vou usar pseudônimos aqui. Os únicos nomes que eu vou manter são os da família de Sandra. O próprio nome da Dona Cecília, por exemplo, que eu acabei de citar, é também um pseudônimo. E sempre que eu trocar o nome da pessoa, eu vou dizer aqui para vocês. O inquérito de Sandra não possui boletim de ocorrência do seu desaparecimento. Sua mãe, a Dona Juvelina, não sabia que tinha que fazer uma denúncia numa delegacia da Polícia Civil. Nos dias que se sucederam ao desaparecimento de sua filha, ela foi apenas até um posto da Polícia Militar que havia próximo de sua casa para avisar do desaparecimento de sua filha, mas não avançou com isso. E então, chegou o dia 12 de junho de 1989, uma segunda-feira, dia dos namorados. Sandra estava desaparecida há 9 dias. O senhor Hilário Dolce morava numa chácara entre a casa de Sandra e o posto 22. Toda manhã, ele tinha o hábito de soltar os seus cachorros para passearem pelo campo. E naquele dia, um dos cachorros não voltou. Decidiu ir atrás dele. Quando o encontrou, notou que o cachorro estava do lado de fora da sua propriedade, que era marcada por uma cerca de arame. E ao sair da cerca e se aproximar do cachorro, viu que ele estava em cima de um corpo de uma criança. Era Sandra. O inquérito de Sandra abre então com uma portaria de abertura de investigações após o seu corpo ter sido encontrado. Nesta portaria, lemos o seguinte, abre aspas, chegando ao conhecimento desta autoridade policial que por volta das 8 horas da manhã do dia de hoje, nas proximidades do quilômetro 122 da BR-116, em um terreno baldio, foi encontrado o corpo de uma menor, o qual apresentava algumas partes dilaceradas, sendo o corpo identificado como sendo da menor Sandra Mateus da Luz, de 11 anos de idade. Fecha aspas. Quando foi encontrado, o corpo de Sandra estava sem as mãos e escalpelado. Isso já eram semelhanças fortes com o corpo do menino Evandro Ramos Caetano, que ocorreu 3 anos depois em Guaratuba. Só que havia algumas diferenças. Para começar, Evandro estava com o ventre todo aberto e os seus órgãos internos faltando. Não era o caso de Sandra. E no caso do escalpo, o de Sandra foi bem mais violento. Além do couro cabeludo, toda a sua máscara facial foi arrancada, ficando apenas o crânio à mostra, sem os olhos. Ela também não demonstrava uma putrefação tão avançada quanto o Evandro. Ele ficou sumido por 5 dias até o seu corpo ser encontrado, e a putrefação estava bem avançada. Já Sandra havia sumido por 9 dias, e não havia uma putrefação tão avançada assim. E isso significa que, muito provavelmente, desde que foi sequestrada, ela ficou presa em algum lugar até ser morta. Dado o fato que o Sr. Hilário Dolce tinha o hábito de soltar os seus cachorros todos os dias, e pelo estado que estava o local onde o corpo de Sandra foi encontrado, ele provavelmente estava lá por apenas algumas horas até ser achado. E há mais uma diferença bem importante em relação a Evandro. Na sua necrópsia do IML de Curitiba, foi constatado que Sandra havia sido violentada sexualmente antes de morrer, mas não foi encontrado nenhum vestígio de sêmen. Feitas essas diferenças, é importante dizer que há outras semelhanças também que chamam a atenção. Primeiro, apesar da ausência de mãos e rosto, o corpo de Sandra estava vestido. Ou seja, assim como em Leandro e Evandro, ela estava com as suas roupas. E aqui é importante lembrar que qualquer comparação com a alçada de Leandro fica prejudicada pela falta de informações que temos e pelo avançado estado de decomposição que ele foi encontrado. Não sabemos, por exemplo, se as roupas tinham vestígios de sangue. No caso de Evandro, sabemos que o calção que ele vestia estava completamente ensanguentado. Já no caso de Sandra, suas roupas estavam relativamente limpas, como se o assassino tivesse vestido-a após ter feito todas as mutilações. E daí, temos a questão dos chinelos. Por matérias de jornal, nós sabemos que próximo à alçada de Leandro foram encontrados os seus chinelos. No caso de Evandro, também temos os chinelos, mas de uma forma muito peculiar. Quando o seu corpo foi encontrado, foi feita uma varredura na região num raio de mais ou menos 40 a 50 metros. Nenhum chinelo foi encontrado naquele dia. Contudo, dias depois, os chinelos apareceram naquela região. Ou seja, o assassino aparentemente voltou ao lugar da desova do corpo para se desfazer desses objetos. Já no caso de Sandra, o seu corpo foi encontrado no dia 12 de junho de 89, e não há nenhuma menção de terem encontrado os seus chinelos naquele dia. Porém, quase um mês depois, no dia 7 de julho de 89, o Dr. Inácio Raimundo Pensin, delegado responsável, produziu um ofício dizendo que os chinelos deviam ser encaminhados para exame. Abre aspas. Um dos chinelos foi encontrado à beira da estrada secundária, a cerca de 20 metros do local onde foi encontrado o corpo. O outro pé foi encontrado no mesmo terreno baldio que o corpo foi encontrado, a uma distância de 10 metros. Fecha aspas. O Dr. Inácio já é um delegado aposentado há muito tempo e não quis me dar entrevista, mas conversou comigo diversas vezes para tirar algumas dúvidas. Em uma de nossas conversas, eu perguntei se os chinelos haviam sido encontrados dias depois ou no mesmo dia, pois no inquérito isso não era muito claro. Ele não soube me responder. Pelo inquérito em si, me baseando nas datas, eu tenho a impressão que os chinelos foram encontrados alguns dias depois, exatamente como foi no caso Evandro. E no caso de Evandro, nós não temos nenhum laudo que aponte exatamente onde que os chinelos estavam e que distância. Temos apenas uma foto que mostra o matagal e, nesta foto, notamos um canal cortando o cenário. Do lado esquerdo do canal, vemos uma seta indicando que o corpo de Evandro estava para aquele lado. Do lado direito, vemos duas setas, distantes uma da outra, indicando os dois lugares que cada pé do chinelo estava. Então, apesar de não sabermos as suas distâncias, nós sabemos que os chinelos de Evandro estavam distantes entre si. Exatamente como no caso de Sandra. Tudo isso são detalhes que, de novo, eu não posso ignorar. Os corpos dos garotos de Guaratuba estavam no matagal perto de suas casas, apesar de pouco frequentado. O corpo de Sandra estava num terreno baldio, cercado de vegetação, também perto de sua casa. Então, há muitas semelhanças. Mas, como eu falei, há também diferenças. E uma delas é bem evidente. O fato de Sandra ser uma menina. Foi nesse ponto que eu senti que eu precisava saber de mais informações sobre a Sandra e sobre a sua vida. Então, eu fui atrás da sua família. A mãe de Sandra, Dona Juvelina, já é falecida. Márcia, sua irmã mais velha, não quis me dar entrevista. Maria Edileide, a irmã menor, era muito pequena na época. Sequer chegou a dar depoimento no inquérito. Mas então, eu descobri que Sandra tinha uma irmã mais velha, que em 1989 já não morava com elas há alguns anos.
Meu nome é Soeli Aparecida Lima da Luz Matos, tenho 52 anos. A Sandra é minha irmã, que é falecida há 33 anos.
Soeli hoje ainda mora em Fazenda Rio Grande, que na época, em 1989, era parte do município de Mandirituba. Durante esse ano de 2023, ela foi a minha principal fonte no meu esforço em entender melhor a história de Sandrinha e sua família.
Bom, eu casei muito cedo, né, que eu já tinha conversado com você, casei bem nova, tinha 14 anos. Aí minha mãe tinha comprado o terreno aqui, que meu pai faleceu aí em Curitiba. Ela veio e comprou o terreno e a gente ficou ali com ela. E eu me envolvi muito cedo, né? Minha mãe recolhia bastante tipo de pessoas dentro de casa e eu não aceitava, né? Aí peguei e fui-me embora, né? Fui viver a minha vida. Aí minha mãe vendeu tudo, o terreno que ela tinha ali e foi para Curitiba. Desde lá ela rolou, né? Foi para cá, foi para lá. Então minha convivência com a mãe já diminuiu. Porque daí eu via minha mãe tipo uma vez por mês, às vezes cada dois meses, cada 15 dias eu ia visitar minha mãe. E até que perdi uma irmã de doença mesmo, né, no hospital, que é abaixo de mim. E depois ela veio morar num Parque Verde, que foi onde aconteceu a tragédia com a minha irmã, com a Sandra.
Essa irmã que Sueli diz que morreu por doença chamava-se Sônia. Ela faleceu com 15 anos, quando Sueli tinha 17. Isso aconteceu por volta de 1987. Dois anos antes de Sandra ser assassinada.
A senhora nasceu em 70? Então...
1970. Uhum.
1970. O seu pai faleceu com que ano?
Ah, e o ano agora você me...
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 7 anos.
Tinha 7 anos. Então deve ter sido 77, mais ou menos.
77, por aí, né?
Tá. É, então você tinha 7 anos, você só saiu de casa... Com quantos anos mesmo?
Com 14.
Com 14 anos que a senhora casa...
Que eu casei.
Isso.
Uhum, com o pai dos meus filhos.
Isso. Então, 14 anos foi em 84.
Uhum.
Né? Casou e saiu de casa. Então, ou seja, você ficou morando ainda uns 7 anos com a sua mãe, de 77 a 84.
Isso.
Dos seus 7 aos 14 anos.
Isso.
Né? E era Dona Juvelina, né?
É. Falecida hoje também.
Sim.
Era.
Você é a mais velha das irmãs?
Sim.
Então, vamos lá. Desse período de 7, dos seus 7 aos 14 anos, você tinha a Sônia, a Márcia e a Sandra como irmãs.
Isso.
Certo? E eu lembro de uma conversa que a gente teve que você falou que você que cuidava mais delas.
Era eu.
Era você?
Era eu mesmo.
Sua mãe não cuidava?
Não, a mãe cuidava, mas não ligava muito. Era eu que tomava conta dos meninos.
Uhum. É, o seu pai cuidava antes, quando era vivo?
Não, daí ele trabalhava, a mãe cuidava de nós tudo. Daí.
Uhum.
Era ela, né? Que eu era pequena também, né?
Depois que ele faleceu, daí ela...
É, deu uma abandonada, né?
É, ela ficou mal com a morte do seu pai, então?
É, deu uma decaída, na verdade, né? Com a morte dele, né? Ficou com 4, né? Na verdade, com... Pequenininho nós éramos. Eu era mais velha, tinha 4 anos, a Sandra tinha 8 meses quando ele faleceu. Né? E eu tinha 7. Né?
Ele faleceu do quê? Desculpa perguntar.
Morreu no trabalho. Ele era mestre de obra. Né? Aí ele pegou uma empresa e, por sinal, que não registrava carteira nunca. Nessa empresa ele conseguiu registrar carteira. E ele fez um barracão para essa empresa que ele foi trabalhar. E deu de chave na mão, prontinho. Daí foi limpar um poço, que era poceiro mesmo. Era pedreiro, carpinteiro, né? Poceiro.
Uhum.
E daí ele foi limpar um poço, pô. Esse patrão que pediu pra ele. Daí ele foi limpar. Nesse poço tinha motor, né? Eu não sei te dizer também se foi de choque ou se foi de gás, né?
Ah,
Sei que morreu ele mais um companheiro dele. Morreu. Porque daí ele tava lá embaixo, o outro foi descer. Morreu, disse que agarrado, que eu não vi, mas que não conseguia nem tirar, assim. Mas meu pai ficou bem roxo.
Caramba. Né?
Então, não sei se foi o gás ou se foi o choque.
Uhum. Foi um acidente de trabalho, então.
Foi acidente de trabalho, na verdade.
Ah, tá. E daí, quando... Daí tua mãe ficou muito mal, quatro filhas para criar, não conseguia...
deu uma desnorteada, né?
E ela se mantinha como, financeiramente? Ela trabalhava, ela...
Não, até então ela só era do lar.
Era do lar.
Era. Uhum. Aí, daí meu pai faleceu, Deus, como era registrado meu pai, conseguiram aposentar, deixar a pensão para ela.
Sim.
E ela ficou com a pensão daí, né? A pensão, e daí no tempo tinha aqueles abonos, aquelas coisas, né? Ficou com o abono nosso, que daí conforme a gente foi pulando de idade, foi decaindo, né? O dinheiro dela, né?
Aham.
Mas ela vivia até bem, tinha um salário, né? Que daí, por todos esses anos, ela recebeu.
Conseguiu se manter.
Era pensionista, né, no caso.
Mas vocês passavam dificuldades, assim, como...
Bastante, né? Bastante, né? Porque o seu dinheiro não era muito, né? E muito filho demais, né? Você vê quatro meninas, não era fácil.
Sim.
Então, após a morte do pai, com apenas 7 anos, Sueli tornou-se a principal cuidadora de suas irmãs. Isso continuou até os seus 14 anos, quando saiu de casa para casar-se. Nas palavras dela mesma, sua mãe nunca cuidou bem das filhas. A vida era muito instável com ela. Após ela sair de casa, sua mãe mudou-se para Curitiba com as filhas. Depois, voltou para a fazenda Rio Grande com as meninas junto. Em 89, quando Sandra morreu, já morava lá há cerca de 2 anos. Nessa época, Sueli tinha 19 anos e tinha um filho pequeno. Mesmo distante da mãe, Sueli tinha ainda muita preocupação com suas irmãs. Afinal, não apenas ela criou elas, ela também reprovava algumas atitudes da mãe, especialmente em relação a homens.
Então era os próprios vizinhos que iam para tomar chimarrão, tomar um café, e ela recuía e eu ficava brava, porque tinha mulher em casa. Eu dizia, deixa a mulher em casa e vem aqui na casa da minha mãe não tem homem para se conversar. Eu pensava. Você veja, eu era menina e eu pensava assim, o que que quer aqui na minha casa se não tem homem? Só tem minha mãe e nós menina. Não tem que ficar aqui, se suma. Eu atropelava, realmente.
Mas você já dirigia?
Não.
Atropelava, você está dizendo...
Atropelava não. Os homens de casa.
Ah, atropelar de expulsar. Uhum,
de expulsar.
É que eu imaginei que você estava com um carro e você tocou o carro em cima da pessoa.
Não. Atropelava de dentro de casa, de se suma daqui. Tipo assim, né? Não tem homem, o que quer aqui, né? Era isso?
Você atropelava no caso de expulsar o pessoal
isso,
do carro?
Isso, já dirigi. Coitado, eu não tinha nem carrinho de verdade. Nem carrinho de brinquedo.
Essa questão da dona Juvelina levar homens para dentro de casa aparece algumas vezes no inquérito de Sandra. Aparentemente, isso levava a dona Juvelina a ter uma fama de mulher fácil, até mesmo de prostituta. Isso aparece em vários momentos no inquérito, através de depoimentos de algumas testemunhas. A sua casa tinha apenas um quarto. A mãe dormia junto com as filhas. Se ela levava homens para dentro, para morar ou dormir com ela, as meninas estariam juntas também. E foi sabendo disso que um suspeito apareceu. Um homem que eu vou chamar aqui de Edson.
É, ela fala aqui de um homem chamado... Que ela chegou a levar para casa para dormir e daí...
Pra dormir, não posso ter falado. Agora que ele ia de dia, isso eu sabia que ia. Mas pra dormir, que eu saiba, as meninas também podiam falar, né? Nunca falaram.
É,
que dormia.
É, ela falou aqui no depoimento. A tua irmã, Márcia.
Que ele dormia.
É, que ele dormia.
É, daí eu já não é do meu conhecimento, né?
Daqui ficou um tempo, assim. Ficou 2, 3 meses e... Daí parece que roubou sua mãe e...
É, não é do meu conhecimento. Eu não sabia que tinha homem dentro da casa.
Tá. Certo.
Pelo menos quando eu ia, não tava, né?
Nunca viu.
Nunca vi. Nem conheço, pra você ter uma ideia.
Esse Edson, cujo verdadeiro nome foi bipado na minha conversa com Sueli, tornou-se suspeito por uma série de motivos. Primeiro, porque ele tinha um histórico de doença mental, chegando a ser internado em algum ponto da sua vida. Segundo, porque ele teria matado o próprio pai quando era jovem, alegando autodefesa. E terceiro, porque no seu próprio depoimento, Edson dizia que certa noite, enquanto dormia, Sandra e Maria Edileide, a sua irmã mais nova, teriam tentado mexer em seu pênis. Ainda de acordo com ele, quando notou as atitudes das meninas, afastou-as. Pouco tempo depois, Edson teria roubado alguns pertences e dinheiro da dona Juvelina, e saído de sua casa. Mas também de acordo com o inquérito, Edson tinha um álibi. No dia que Sandra desapareceu, ele estaria trabalhando como caseiro numa chácara distante de lá. Não há ninguém que diz tê-lo visto na região no dia que Sandra desapareceu. Então, tudo em torno dele ficou apenas na base da suspeita. Outro suspeito que também figurou no inquérito de Sandra foi o vigia João Antônio, aquele que saiu da festa junina na Escola Guisa para levar Sandra até uma parte do caminho para sua casa, deixando-a na BR-116. Por muito tempo, ele foi o suspeito principal do caso, visto que ele tinha acabado de se mudar do interior do Paraná para a Fazenda Rio Grande e, na cidade de onde veio, havia uma acusação de estupro que ele admitia ter cometido. Só que, neste caso, a vítima era uma mulher maior de idade. Fora isso, de acordo com o inquérito, o senhor João Antônio também tinha problemas mentais e também chegou a ser internado, assim como o outro suspeito, o senhor Edson. Contudo, em alguns dos relatórios dos investigadores, é citado que o vigia demonstrava não ter problema algum em admitir os crimes que havia cometido no passado, mas negava veementemente ter cometido qualquer coisa contra Sandra. E havia mais uma questão. Ainda de acordo com os relatórios, nos dias seguintes à festa, muitas pessoas viram e acompanharam a rotina do senhor João Antônio. Ninguém notou nada de incomum. E isso era importante porque, ao que tudo indicava, Sandra teria ficado presa em algum lugar. Quem quer que a tenha matado, teria que ter alterado a sua rotina de alguma forma, ou ao menos ter se isolado mais. Não era o caso dele. Pelo menos não, de acordo com os investigadores. Tanto o caso do senhor João Antônio quanto do senhor Edson me mostram uma coisa: que o fato de ambos terem problemas psiquiátricos foi fundamental para que eles se tornassem suspeitos. Mas ambos foram descartados como tais justamente porque não havia nada que os ligasse ao crime diretamente. A impressão que eu tenho é que muita coisa do inquérito de Sandra gira em torno de um clima de mulheres em relações abusivas e sexualização de menores, além de muita reprovação e cobrança sobre como uma mulher deveria se portar, no caso, a mãe de Sandra, que tinha má fama. Isso aparece em vários depoimentos da investigação, e por isso que eu queria entender melhor aquele lugar e época pelas lembranças de Sueli. Sueli casou-se muito nova, com 14 anos. Seu marido já é falecido, e os dois ficaram juntos até o fim de sua vida. Então, eu decidi começar por essa história.
Você queria sair de casa rápido?
Não, não, não que eu me arrependa, né? Que não me arrependi, porque peguei uma pessoa certa na vida. Mas não gostaria hoje, se é, não sairia, né?
Uhum. Né? Não, eu pergunto isso porque você casou super nova. Eu conheço pessoas que casaram super novas, geralmente porque assim, eu não vi a hora de sair de casa.
É, não. Na verdade, eu saí não querendo sair.
Uhum.
Na verdade, eu era uma menina. Eu casei, eu nem moça era, pra você ter uma ideia. Uhum. Eu fiquei moça e mulher tudo junto depois, né? Uhum. Nem moça era. Então, quando eu saí de casa, né, foi pro fato da manhã conhecer muita pessoa mesmo dentro de casa. E daí eu não aceitava, mas eu não mandava, né? E eu achava errado já. Mas se a mãe recuia, eu vou fazer o quê?
Quando que sua mãe começou a trazer homem pra casa?
Quando ela veio morar aqui, já, ela já começou a recolher, já fazia, né? Tanto que arrumou essa minha irmã, né? Que daí acabou criando sozinha, que esse marido dela quis me pegar. Daí eu contei, daí fui e contei pra essa minha tia.
Tá, uma coisa de cada vez, então. Vamos pra essa última irmã, a Maria Edileide. Isso aí, sua mãe já era bem mais velha.
Já. Tinha uma boa idade já.
Juvelina nasceu em 1943. Logo, em 81, quando Maria Edileide nasceu, ela tinha 38 anos e 4 filhas, sendo mãe solo. Maria Edileide era a quinta filha, fruto daquele novo relacionamento. E aqui já vai um aviso de gatilho. Sueli vai relatar como foi o dia que, ainda criança, esse homem que estava com a sua mãe tentou abusar dela.
Já daí ela se casou? Chegou a se casar?
Não,
ou
ela só viveu com esse cara.
E você morava com ela ainda?
Eu morava com ela ainda.
Você morava com ela, trouxe esse cara, e daí ele ficou quanto tempo na casa de vocês?
Ah, ele deve ter ficado acho que uns 2 anos com a minha mãe.
Tá.
Aí minha mãe engravidou, aí ele quis abusar de mim, na verdade, quis mesmo. E eu
Você tinha quantos anos?
Nossa, eu tinha acho que uns 10, 11 anos por aí.
E ele tentou te abusar?
Uhum. Tentou. Daí ele mentiu pra ela que foi me cobrir. Mas eu dormia de roupa apertada, né? Calção jeans, calça jeans, coisa assim. Porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo. Os outros falavam as coisas e eu tinha medo. Aí ele veio querer desabotoar meu calção, eu chamei a mãe, fiz um escândalo, né? Daí a mãe meio que acreditou, não acreditando, que daí ele falou que tinha ido me cobrir e ela acreditou nele. Falei, não, eu não fico mais aqui. Daí eu fui na casa dessa minha falecida tia.
Uhum.
E contei a história pra ela, eu falei, né, que tinha acontecido. Aí ela foi lá, conversou com a minha mãe e falou, ou você manda ele embora daqui, ou eu denuncio você e você vai perder todas as meninas. Aí ela optou em sumir com ele de casa e ficar com nós, né?
Grávida?
Não, ela já tinha a menina.
Já tinha a menina.
Já tinha, era bem novinha a menina. Ela criou sozinha também a menina.
Sim. E o cara sumiu? Nunca
sumiu,
mais...
daí nunca mais, nunca mais.
Tá.
Nunca deu uma lata de leite, resumindo, né?
Sim.
Criou sozinha.
Você tinha quantos anos quando nasceu a Maria de Leuze?
Eu devia ter uns 9 para 10 anos já.
Uhum.
Que ele ficou uns 2 anos com ela, né?
É. Foi um dos primeiros assim, que ela se relacionou?
É, tinha outros homens, mas que ela ficou foi esse.
Foi esse.
É, que daí ela até engravidou.
Daí engravidou e você acabou cuidando também da Maria de Leuze, provavelmente.
Daí cuidei, até que eu fiquei até os 14, eu que cuidei, também ajudava.
Também ajudava. E daí todas as meninas ajudavam também? Você, a Márcia?
É, a Sônia, que era maiorzinha também, 2 anos só de diferença.
Uhum.
É, tá, assim, uma fazia uma coisa, outra fazia outra,
uhum,
né? Mas quem mais fazia era eu mesmo, né?
Então, por um tempo, foi 5 filhas juntas, uma cuidando da outra.
É.
Tá. Você também tinha quem cuidasse de você?
Não.
Não, você é que...
Eu que me cuidava e tinha que cuidar das irmãs.
Tá. Nem a Sônia conseguia ajudar muito, assim.
Não, porque daí ela era novinha também, né?
Uhum.
2 anos, mas é 2 anos, né?
É, pra quando você tem 11 anos, ela vai ter 9.
É, né? bem criança, né?
Mas você amadureceu muito com 7 anos, já ter que
muito,
cuidar,
muito,
né?
Muito, muito, muito. Muito, amadureci muito.
Uhum.
Eu amadureci muito rápido.
É.
Né? De verdade, assim, cresci vendo coisas erradas, né? E tive que aprender, né? Que não poderia ser daquela forma que estava acontecendo. Eu já cresci vendo assim. Né? E eu
Sim.
vai ser diferente, né?
Uhum.
Porque isso não pode, isso não é assim que faz. Tem que fazer diferente. Então, eu amadureci muito, menina.
Como eu falei, no inquérito de Sandra há muitas menções de que a dona Juvelina deixava suas filhas soltas. Há relatos de pessoas que viam as meninas tomando banho nuas num lago que ficava na beira da estrada, perto do posto 22, onde havia muitos caminhoneiros. As meninas também passavam muito tempo nesse posto. Aparentemente conseguiam algum dinheiro com os motoristas de caminhão. Eu cheguei a conversar com alguns funcionários antigos do posto para entender se naquela época havia algum problema com prostituição infantil. Eles negaram. Falaram que havia, sim, prostitutas pela área, mas que eram maiores de idade, nada de menores. Ainda assim, com base nas dúvidas que os depoimentos no inquérito levantavam, havia essa suspeita de que Sandra poderia estar se prostituindo. E que, de repente, ela poderia ter sido levada por algum motorista de caminhão. Por isso, eu quis verificar essa história com a dona Sueli.
Existe nos depoimentos, eu não sei dizer, a impressão que eu tenho é que é uma época que acha que menina de 10, 11 anos já está afim de transar, por exemplo. E falam muito assim das meninas serem desinibidas, da mãe... Ter um comportamento que não é legal, sabe? Tá sempre chamando o homem. E dá a impressão, em alguma passagem aqui de que a Sandra poderia estar envolvida com prostituição. Você acha isso possível?
Não. De maneira nenhuma. Ela não. Nem ela e nem a outra. Você tem uma ideia que falar é fácil, né? O povo fala muito, né? O povo fala. E como é menina, tipo, menina é exibida mesmo, né? Menina é exibida e pronto, e acabou. Mas, portanto, que depois de tudo o que aconteceu, que eu já te falei, a Márcia veio morar comigo e casou, né? Seu casada da minha casa, e quem tirou a virgindade foi o marido.
Uhum.
Então, de maneira nenhuma outra era, né? Uhum. De maneira nenhuma. Se essa que vivia junto, que era mais velha, era moça, imagina as outras que eram menina, né?
Uhum.
Então, nisso eu boto a mão no fogo pela menina lá.
Sim.
Né?
Elas podiam pedir dinheiro para caminhoneiro?
Podia.
Por exemplo? Isso sim.
Podia.
Isso acontecia.
Ah, falaram que sim, mas eu também não posso dizer que é verdade. Mas se podia pedir, né? A criança pede mesmo, né?
É, eu conversei com alguns funcionários antigos do posto. Eles falaram que era muito comum criança ir lá para pegar, por exemplo, graxa, óleo para vender, óleo velho, coisa assim.
Uhum.
Você não lembra da Sandra ter alguma...
Não.
Ou das tuas irmãs fazerem alguma coisa assim parecida?
Não. Nunca nem fiquei sabendo. É que nem eu tô falando. Nunca nem fiquei sabendo que elas pediam dinheiro, mas isso era possível, lógico.
Isso era possível.
Possível.
Pela
possível.
Condição que vivia.
Pela condição que vivia, me dar um dinheirinho? Podia.
Uhum. Tá.
Podia, que elas eram sem maldade, né? Criança
uhum.
não vê maldade nessas coisas.
Uhum.
Então, podia que pedir um dinheiro. Mas não que ela se prostituísse pra pegar o dinheiro, daí é mentira. Daí eu desafirmo. Desafirmo por ter cuidado dessa minha irmã, da Márcia, que ela uhum. saiu casada dentro da minha casa e o marido falou pra mim que pegou e era virgem. Então, uhum. se ela era virgem, imagina as outras duas, né? Que eram menina daí, né?
Sim.
Ela já era mais mocinha, né?
Uhum. A sua mãe, alguma chance dela ter feito programa na época, uma coisa assim?
Não, acredito que não. Acho minha que... mãe não, não. Minha mãe era bem de boa, sobre isso era.
Uhum.
Sem chance.
Gostava de um homem, ia lá,
não,
sem muito problema.
Nada a ver.
E não ia...
De pegar, não era mais fácil ela dar o dinheiro pro homem.
Uhum.
Coitado. Era mais fácil ela ter ajudado que ela tomar de você, tá bom?
É.
Uhum.
Sim.
Verdade. Uhum.
Tá certo.
Em um episódio futuro, eu vou esclarecer melhor essa questão da aparente sexualização das crianças que existe nesse caso, pois isso parece ser um ponto importante nessa investigação. Mas, por hora, eu preciso voltar para um ponto fundamental aqui, que foi o desaparecimento da Sandra.
Ela desapareceu no domingo. Quando que você ficou sabendo?
Então, eu trabalhava, na verdade, meu marido trabalhava de segunda a sexta, e no sábado e domingo eu trabalhava. Daí ele cuidava do Leandro, para mim, meu marido.
Leandro é o filho de Sueli, com o seu falecido marido.
No domingo, por isso que eu falo pra você, ele tinha 3 anos, que ele fez 3 anos no domingo que eles vieram ver ela.
Tá.
Ele. Veio a minha mãe e a Sandra. A Márcia, a Zuta e a Maria de Leide e a prima, disse que já estavam nessa festa.
Quando que é o aniversário dele?
É no dia 3 de junho.
3 de junho?
Ela tinha feito 3 anos.
Tá. Uhum.
Certo. Eu tinha completado 3 aninhos no domingo e a mãe veio ver ele. E eu não vi nem a mãe nem a irmã porque eu tava trabalhando.
Uhum. Então, só teu marido que recebeu?
Só meu marido cuidando.
Então, teu marido tava cuidando aqui, tava tendo festa de aniversário?
Não, não tinha festa, eu tava até trabalhando.
Tava trabalhando, elas vieram dar feliz aniversário.
Isso, vieram, aham.
Uhum. Tá, isso foi num sábado, provavelmente, né?
Não, foi no domingo.
Foi no domingo.
Que ela veio.
Deixa eu só...
E no domingo que ela veio na minha casa, que ela sumiu.
Deixa eu só confirmar. Calendário... 1989... Que daí a gente já tira essa dúvida do dia certinho. Ó, em junho de 89, um dia 3 era um sábado, 4 era um domingo. Então a festa do domingo foi no dia 4 mesmo. Mas você trabalhava sábado e domingo.
Isso.
Tá. Então você podia estar trabalhando no sábado, elas vieram aqui.
Não, ela veio no domingo mesmo.
Você tem certeza?
Que foi no domingo que ela veio.
Foi no domingo.
Foi.
Por que você tem certeza que foi no dia do domingo que elas vieram?
Porque aquele sábado eu não trabalhei, no dia do aniversário dele, estava em casa.
Tá.
Né? Então daí ela não veio no sábado e veio no domingo. A mãe veio trazer um presentinho para ele, né? E eu estava trabalhando no restaurante, eu trabalhava no restaurante na época.
Então, foi o aniversário no sábado, domingo você está trabalhando, vem sua mãe e a Sandra para entregar um presentinho para o Leandro.
Isso.
Só sua mãe e a Sandra.
Ela e a Sandra.
Sueli não prestou depoimento no inquérito de Sandra. E essa informação de que Sandra e sua mãe teriam ido para a casa de Sueli no domingo era nova para mim. Mas isso talvez explique o motivo de Sandra ter demorado para ir para a festa junina na escola Guisa. Afinal, pelo que sabemos, a sua irmã e sua prima foram para lá por volta das 14 horas. Ela só foi horas depois, por volta das 17, provavelmente. Então, é possível que, nessas horas, Sandra estivesse visitando Sueli, que não estava em casa, para deixar um presente para Leandro.
E daí você ficou sabendo que ia ter uma festa, da festa junina?
Eu nem sabia que tinha festa lá nesse dia, né? Porque eu só ficava em casa e daí eu trabalhava, né?
Uhum.
Então nem sabia que estava tendo festa, o que estava acontecendo no domingo.
Sim.
Eu só cheguei em casa, daí o marido falou que a mãe tinha vindo ali, com a Sandra, né? Tinham trazido o presente para ele e tinham ido embora. Ele fez um café, deu para minha mãe e eles foram embora. E eu cheguei por volta de 5, 5 e meia, que é o horário que eu chegava em casa.
Aham. Uhum.
E daí fiquei de boa, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Daí não vi mais a mãe. Não pude mais também ir. Daí chegava na semana eu ia trabalhar. Daí ela ficou 9 dias desaparecida.
Quando que você ficou sabendo que ela sumiu?
Bem no dia que acharam, que fazia 9 dias que ela tinha sumido.
Você nem sabia que ela tinha sumido?
Nem sabia que ela tinha sumido. Não, sabia. A minha mãe veio, fazia acho que... Ela veio no domingo... Ela veio no domingo e ela sumiu. Daí no meio da semana, quando foi acho que na quarta, por aí, na quarta ou na quinta, minha mãe veio falar que ela tinha sumido. Se ela não estava ali em casa, né? Mas jamais eu ia ficar com ela, né? Tantos dias sem avisar a mãe. Falei, não, não, aquilo não apareceu. Daí, né, já deu aquela pavor, né? Pra onde que tá a menina, tantos dias já, né? Daí eu perguntei pra mãe se ela tinha ido na delegacia, ela disse que tinha ido, e daí, então se ela foi, não precisava eu tá indo. Aí a gente começou a procurar, né? Foi procurar nos matos e saiu por aqui. Quase fiquemos tudo louco. E não encontrava e não encontrava. Quando fazia 9 dias certinho que ela tinha sumido, que vieram atrás de mim para me conhecer.
Como é que foi esse dia? Você estava em casa?
Tava de manhã em casa. Minha tia chegou e falou que tinha achado a Sandra morta.
Qual tia?
A tia Eva. Foi ela que veio na minha casa.
Tia Eva era vizinha de Sandra, mãe da Márcia prima.
Que era pra mim estar indo lá reconhecer que não tinha achado a mãe, que a mãe não estava em casa, né? Aí eu peguei meu menino no colo e saí pra ir reconhecer minha irmã. Chegando lá, eu que, no caso, a tia Eva já tinha conhecido. Eu que reconheço o corpo dela.
No local, né?
Aham. Uhum.
A morte de Sandra foi noticiada em vários jornais da época. Em um deles, o Diário Popular de 13 de junho de 1989, o dia seguinte, encontramos uma matéria cheia de erros sobre o estado do corpo. Lá é citado, por exemplo, que ela teria sido espancada. Não há sinais disso no seu laudo de necrópsia. Mas uma foto na matéria chama a atenção. É Sueli, com 19 anos, com várias pessoas em sua volta. Ela está segurando no colo o seu filho Leandro, de 3 anos. Ela tira um pano que está cobrindo a sua irmã no mato. Em seu rosto, vemos a expressão de quem não acredita no que está vendo. E o menino, no seu colo, olha para aquilo também, atento, provavelmente sem conseguir nem entender o que está acontecendo.
Você consegue me dizer como é que foi chegar no local e como é que vocês foram para lá? Vocês foram a pé?
Ai, alguém trouxe minha tia, daí eu fui junto, de carro.
Foi de carro.
Não me lembro, não tenho lembrança se foi parente, não tenho lembrança de quem foi. Sei que me levaram e me trouxeram, né, para casa.
Uhum. Desceram, estacionou o carro, desceu. O que você viu assim que desceu do carro? Qual a primeira coisa que você viu?
É, na verdade era um campo assim que não tinha casa, não tinha nada, né? Tinha uma chácara do lado e era tudo campo, mato. E daí já tava o pessoal lá, né, que já tinham achado, já daí vem um, vem outro. Tava cheio de gente já, por sinal, polícia, tudo ali. E daí eu cheguei com o meu menino. Uhum. Pra ver realmente se era, e era ela mesmo.
Tava com um pano em cima?
É, acho que era jornal, uma coisa assim.
Uhum. Daí você olhou e... Mas ela tava bem desfigurada. Como é que você conseguiu reconhecer ela?
Na verdade, por causa do cabelo, a roupa, a pele dela, que as mãos não tinham, né? A pele dela era diferenciada, tipo um corinho de sapo, assim. Uhum. A pele diferenciada. Pelo pé e pela nuca, né? Que desfiguraram tudo. Mas a parte de trás dava pra ver que a minha mãe tinha rapado o cabelo dela. Estava nessa altura, assim. Tanto da Maria de Leite como da dela. Daí por isso. Uhum. Por aí que eu reconheci que era ela.
Como é que foi a história do raspar o cabelo? Quando é que você chegou a ver ela de cabelo raspado?
Aham.
Uhum. Então ela tinha raspado o cabelo fazia... Quando foi a última vez que você viu ela? Que você conversou com ela?
Fazia umas 2 semanas que eu tinha ido na casa da mãe.
Tá. Então, se ela desapareceu no início de junho, foi ali pela metade de maio...
Maio, que eu tive na casa da mãe.
Você teve na casa da sua mãe. Aí você viu ela tava com cabelo raspado.
Já tava grandinho. Já.
Uhum. Ah, já tinha raspado fazia tempo.
Já.
Tá. E você chegou a comentar assim, ah, cabelo raspado, alguma coisa?
É, perguntei, por que fez isso com a cabeça das meninas, né? Que tinha feito nas duas. Aí a mãe comentou que era por causa de piolho, que não vencia tirar os piolhos, tinha rapado a cabeça das duas.
Uhum.
Né? Mas já tava grandinho já o cabelo, né? Das duas. Hein?
E ela de cabelo raspado, na sua lembrança, ela parecia uma menina? Ou ela ficou parecendo mais um menininho?
Parecia um menino daí, né? Porque de cabeça raspada, não usava roupa adequada, vamos dizer, de menina, né? Se olhasse, falava que era piada aí.
Uhum.
Tanto uma como a outra.
Uhum. As duas podiam ser, né?
Uhum.
Esse era um detalhe que eu não sabia. Quando foi sequestrada e morta, Sandra estava com o cabelo raspado. Então, ela poderia ser confundida com um menino. E não só isso. Ela também era loira.
Ela foi uma menina bem doentia, ela, né? Teve doença de míngua, aquela doença de macaco que fala. Ela era uma criança que não se desenvolveu normal como as outras. Tipo, ela tinha 11 anos, mas se você olhasse nela, dava pra dizer que tinha 8.
Uhum.
8, 9 anos, no máximo, se daria pra ela hoje, vamos dizer, céu. Porque ela não desenvolvia, assim, normal, né? Por causa da própria doença que ela teve.
Sim.
Mas era um anjo, né? Era uma criança maravilhosa. Era... Não é que eu não gostava das outras irmãs. Ela, por ser pequenininha, por ver que ficou sem o pai, e eu menina... Né? Eu sempre tive uma cabeça assim tão diferenciada dessas meninas de hoje. Então eu tinha assim, que tinha que cuidar muito dela, né? Então eu me apeguei muito a ela. Então era meu neném, vamos dizer, né? Eu amava demais ela, demais mesmo, de verdade.
Mas vocês tinham brincadeiras?
Brincava de boneca com ela. Ela era nossa boneca, né? era nossa bonequinha, Deus o livre.
Uhum.
E ela era diferenciada, né, na verdade, porque nós todas... É, tem a pele mais escura. Ela era clarinha, branquinha. Tipo polaquinha ela era, né? Ela era diferente de nós.
Uhum.
Era do mesmo pai, mas puxou pelo lado do meus avô paterno, né?
Uhum.
Então ela era bem loirinha.
Uhum. Bem loirinha?
Bem loirinha.
E a cor do olho?
Escuro daí.
Escuro.
Uhum.
Mas ela era bem loirinha, branquinha.
Uhum.
E o olho escuro.
E o olho escuro.
E miudinha, assim, né?
Miudinha.
Sim.
Então, em junho de 1989, quando foi assassinada, Sandra era loirinha, pele bem branca, estava com o cabelo raspado e, apesar de ter 11 anos, aparentava ter 8. Aqui, novamente, vemos a repetição do perfil de vítimas de Guaratuba. Foi ao saber de tudo isso que o caso Sandra passou a ser de grande importância para mim. Mas eu estava apenas começando.
Então você chega lá e você chegou a virar o corpo assim para ver?
Não, não mexi, não.
Não mexeu?
Não, só no cabelo que dava para ver, né?
Mas você chegou a tocar assim?
Não, não, não toquei, não.
Não tocou?
Não.
Tá. No local?
No local, não. Só descobri mesmo. E daí já dava pra ver, né?
Já dava para ver aqui.
Já. É porque a frente não tinha o que ver, né? Uhum. Não tinha como ver nada. Que tiraram-se, né?
Quando você diz couro de sapo, a pele dela, era por causa da doença que ela teve?
Não sei te dizer se foi por isso, por causa da própria doença que ela teve, mas era diferenciada a pele dela.
A pele dela parecia mais rugosa, uhum. Assim? Tá. Então você olhou pelo pé.
Pelo pé,
já
era
deu
para
ver
já
que
era,
a pele era diferente. Ah, essa é a pele da Sandra.
É ela mesma. Uhum.
Mas parecia assim se eu visse ela na rua, se ela estivesse ali, por exemplo. Eu conseguiria ver que ela tinha algum problema de pele ou só se olhasse muito perto?
Não, você via, já de longe você conseguia ver.
E era só nas mãos, nos pés?
Era só na mão e nos pés, só.
Só na mão e nos pés.
A diferenciada era a mãozinha dela e os pés.
Como ela tava sem as mãos?
Daí pelo pé.
Só pelo pé.
E aí eu olhei no pé e olhei no... Porque não tinha como dizer que era ela, né?
Uhum.
Daquela forma que ela tava. Mas pelo pé dela e pela nuquinha, assim, que dava pra ver o cabelo, assim, era ela.
Você tinha visto uma pessoa morta antes?
Olha, morta, assim, eu nunca, acho que nem tinha visto. Daquela forma ali, nunca, né?
Nunca nem viu, né?
Nunca nem viu, né? Nunca nem tinha visto, nunca nem vou ver mais, Deus do livro.
Uhum. Né? Eu não consigo nem imaginar o choque que deve ser, assim.
Nossa, eu me deu um... Né? Daí eu já logo pensei não em mim, no piá que tava no meu colo, né?
Uhum.
E ele lembra até hoje também.
Ele lembra até hoje?
Até hoje.
Uhum.
Não tem como esquecer, né?
Porque você tava pensando... Assim, né? Você levou o Leandro porque você não tinha com quem deixar ele.
Isso, não tinha com quem deixar e eu não sabia que ia estar naquele estado. Achei que ia encontrar morta normal, né? Uhum. Não sabia o estado que ia estar, né?
Você achou que ia ter uma menina ali...
Minha irmã, perfeita, né? Morta, mas perfeita, né? Intacta. Não. Uhum. Não foi o que eu consegui ver, né? Fazer o quê?
E o que te chamou a atenção quando você olhou assim pra ela? Além do... Sim, a gente já sabe das coisas mais grotescas, né? Mas é... Tinha mais alguma coisa nela assim, que te chamou a atenção?
A roupa dela tava tudo no avesso.
Uhum.
Ela tava vestida, tudo normal, mas a blusa tava no avesso, a calça tava no avesso.
Uhum.
Tava tudo no avesso.
A Sueli está falando de memória aqui. Então, ela errou em um detalhe. Apenas a calça dela estava do avesso. A blusa que vestia estava normal.
Ou seja, alguém tirou a roupa...
E depois vestiu.
E depois vestiu...
No avesso.
No avesso, né?
É. E daí quando eu vi aquilo, até achei que fosse cachorro, né? Também, na época, eu pensei, né? Foi o cachorro que fez tudo isso de certo, destraçaiou, né?
Uhum.
Mas daí, destraçaiou, beleza. Mas daí a mão, quando eu vi que a mão tava cortada certinha, né? Falei, o cachorro ia, né, fazendo assim, né?
Uhum.
Tava certinho cortado.
Uhum.
E as mãos não foi achada.
E alguma coisa outra, mais alguma coisa passou pela sua cabeça? Questão do cachorro, questão do da roupa?
Pois daí o que que eu, na hora, eu nem me lembro o que que eu pensei, né? Faz tantos anos isso, então na hora eu nem me lembro o que eu pensei direito, né? Depois eu fiquei sabendo que ela foi estuprada, mas foi só depois, né? Na hora, assim, eu não me lembro o que eu cheguei a pensar, né? Sei que foi uma maldade bem grande, né?
Você chegou a dar entrevista para jornal na época?
Eu acho que sim.
É, nos jornais fala, a sua... A irmã, Sueli, culpa a mãe...
Uhum, fiquei braba na época, né?
Uhum.
Uhum, xinguei bastante a mãe, é verdade.
O que a senhora lembra, assim, que os repórteres falavam, perguntavam? Como é que você respondia?
Não me lembro o que eles perguntavam, o que eu respondia também, não me lembro o que eu respondia.
Uhum.
Sei que eu fiquei bem bastante braba com a mãe, né, na época, né?
Chegou a brigar com a sua mãe, assim?
Não cheguei a brigar, mas fiquei braba bastante, né?
Uhum. Não chegou a falar pra ela, assim, você deixa as crianças soltas?
Falei bastante.
Você lembra dessa conversa?
Lembro.
Conta pra mim como é que foi.
Na verdade, quando foi achado ela, que daí eu fui contar pra mãe o que tinha acontecido, ela já veio me encontrar chorando, eu falei. Falei, eu avisei tanto a mãe pra cuidar das meninas, né? Pra não vender o terreno. Porque muitas vezes ela vender aqui o terreno. Né? Falei, não venda, mãe, tem as meninas pequenas pra você criar, né? Fique aí. Então, eu falei, viu, mãe, você não cuidava, deixava elas fazer o que queriam aí, ó. Então, xinguei bastante a mãe, na verdade, né?
Uhum.
Fiquei bem triste com ela, um tempo, levou um tempo, assim, eu fiquei meio com raiva da mãe.
Uhum.
Porque eu acho que se cuida, não tinha acontecido. né? Que eu falei, como que deixa uma menina ir sozinha pra festa? Vá junto, então, né? Já não tem o domínio, então pega e vá junto e fique olhando as filhas, né?
E vi que ela falava.
Porque ela não gostava de ir, né? E eu não mando, elas são, tipo, são mal criadas, marota, não respeitam, vão, né? Uhum. Então, eu falei, olha no que deu, né? Uhum. Agora tá tudo bom, perdi uma de doença, uma agora, né? Por não cuidar, que morreu. Porque se cuidasse, que nem eu falo, se cuidasse, não tinha morrido. Uhum. Não deixa aí, mete o cacete. Ah, porque não pode bater, eu bato até hoje se me desobedecer, né? Uhum. Não tenho medo de nada, eu educo e pronto, e acabou. Não vai essa menina mesmo aí.
Aqui, Sueli está se referindo à sua filha, Shariane, que mora junto dela e também se tornou mãe recentemente.
Nossa, não precisou surrar tanto, mas eu conversei muito com ela. Minha filha não era de rua de jeito nenhum. Uma já por um acontecimento com a minha irmã, eu vou deixar. Não vai, pronto, e acabou. E se teimar, vai apanhar. É melhor eu dar umas palmadas aqui do que eu achar morta, hein?
Aqui, eu preciso fazer uma intervenção. É óbvio que eu não defendo que se batam em filhos. É óbvio que a dona Juvelina não tem culpa da Sandra ter sido assassinada da forma brutal que foi, mesmo com tantas pessoas julgando o modo como vivia e cuidava de suas filhas. Ao que me consta, tudo isso parece ser muito mais um resultado do modo de vida precário daquela família, sem muitas condições, assistência e rede de apoio. Dito tudo isso, também é importante mostrar como era a mentalidade da época, sobre a criação de filhos, sobre a noção de segurança e responsabilidade que se tinha. Então, ao invés de eu cortar todos esses trechos, eu estou sendo fiel ao que a dona Sueli me relatou, sobre como ela se sentia na época e como essa tragédia afetou ela e a sua família, especialmente para entender o que uma família pobre, vivendo naquelas condições, poderia fazer após esse crime.
Eu briguei muito com a mãe, briguei, fiquei muito triste com ela. Não cheguei a ficar de mal, mas sempre que eu vi ela, falei, tá vendo, mãe, que tristeza, que falta que tá fazendo a menina. Sempre tocava na mesma. Daí depois larguei mão, falei, coitada também, né, vai fazer o quê? Agora já morreu, não vai voltar, não vai adiantar, né? Mas fiquei muito triste na época, fiquei muito triste.
Tua mãe sofreu também com a morte dela?
Eu acho que nem eu, não. Uhum. Não, eu que sofri mais ainda. Eu não vivia com a menina, mas eu sofri muito.
Tem, você criou ela, né?
Sofri muito, sofro até hoje, né? Era a minha preferida, era essa irmã. Então, sofro muito até hoje. Nunca vou esquecer, né? Mas a mãe parece que não dava muita importância, né? Então, a dor mesmo era a minha.
Você acha que a tua mãe tinha noção, assim, da gravidade do que
Sei
tinha acontecido?
Sei lá, que dela nem chegou a ver a irmã.
Uhum. Mas assim, eu fico pensando o que vocês conversavam sobre a morte da Sandra, quem podia ter feito, vocês tentavam ter essas conversas, sim ou não?
Eu conversei muito com a minha mãe, perguntava quem que vinha, quem que não vinha. Daí ela dizia que não vinha muita gente, que era só fulano e cicrano, e que fulano não podia ter feito, que fulano não ia ter capaz de fazer aquilo, né? Então... Nunca fiquei realmente sabendo quantos homens frequentou, deixou de frequentar.
Então vocês chegaram a conversar quem que pode ter feito?
Bastante, né? Uhum. Bastante.
E ela não conseguia pensar em ninguém?
Não, ela dizia que os que frequentavam a casa dela não tinha sido. Acho que ela passava pra mim, né? Uhum. Eu dizia, mas como que você vai confiar numa pessoa estranha que você não conhece? Né?
E você chegou a ser chamada pra polícia pra falar alguma coisa, dar depoimento?
Eu não me lembro. Pra ter falado a verdade, com certeza, dei algum depoimento, com certeza.
Eu não me lembro de ter depoimento seu aqui.
Eu não
assim.
Me lembro também de ter dado depoimento. Se dei, eu não me lembro, né?
Tá, sim. E daí, depois disso, você chegou a conversar com as suas irmãs sobre a Sandra, a sua prima?
Bastante, né? Pra gente tentar descobrir o que tinha realmente acontecido, com quem que elas tinham conversado, se alguém estranho, né? Eu fazia muita pergunta, né? Quem de estranho chegou em vocês? Você não viu nada de errado? E como elas tinham bastante conhecido, né? Bastante conhecimento. Não vimos nada de anormal.
Uhum.
Diz, não vê nada na irmã. Não sei te dizer daí o que que Se, não... se elas falaram a verdade para mim ou não, também não sei dizer.
Você acha que a Márcia e a... as duas Márcias, tua irmã e a tua prima, você chegou a conversar com elas? O que elas falavam da festa, por exemplo?
Na verdade, eu nem... Pra ter falar a verdade, eu nem sabia que a prima tava junto. Eu sabia que tava minhas irmãs, três irmãs na festa. Eu nem sabia que a prima tava junto. Né? Você falou aquele dia que eu fiquei sabendo que ela tava junto. Eu nem sabia até ali então.
Entendi.
Tem muita coisa que eu não sei até hoje, né? Nunca fiquei sabendo.
Que você nem tava convivendo mais ali, né?
É. Muita coisa que aconteceu que eu não fiquei sabendo. Não participava de quase nada da vida deles e não fiquei sabendo de mais nada, né? Assim.
Também tinha um filho pequeno para criar.
Também,
né?
Assim. Tinha que cuidar dele, né?
Uhum.
Então, daí toquei a minha vida, né? Cuidar da minha família daí, né?
Afetou de alguma forma a vida da sua mãe? Que você tenha notado? A morte da Sandra?
Pior que não.
Continuou do mesmo jeito?
Mesma coisa.
Uhum.
Mesma coisa. Não afetou em nada. Ela, do mesmo jeito que ela era, ela ficou e pronto, acabou. E eu que fiquei, né, na época, tipo, muito... Depois disso eu tive depressão, tive um monte de coisa. Deus o livre. Eu, né?
Uhum.
Me afetou eu, bastante.
Como que a tua vida mudou a partir de lá, assim? O que que você... Do seu dia a dia, por exemplo?
Medo só. Eu tinha muito medo, né?
Uhum.
Medo. Medo, falava, né? Não deixe sozinho pra escola, não deixe no mercado. Qualquer mãe que tivesse criança, eu dizia, cuida, né? Eu fiquei e tô até hoje. Né? Meus filhos, tudo era um rapaz, eu levava no colégio. Essa menina aí era moça, eu levava de mão dada no colégio. Né? Tinha vergonha de que a mãe fosse levar e buscar, eu ia, levava e buscava. Eu nunca larguei ela sozinha, morria de medo.
Com o tempo, toda essa história foi perdendo força. A polícia não conseguia desvendar o caso, a família foi crescendo, andando, envelhecendo. Dona Juvelina, a mãe de Sueli e de Sandra, morava com a sua filha mais nova, Maria Edileide. Certo dia, no final da década de 90, Sueli foi visitá-la e viu que ela não estava muito bem. Decidiu então chamar ela para morar em sua casa. Sueli cuidou da sua mãe durante 25 anos.
Ficou mágoas? Deu para resolver tudo isso nesses 25 anos juntos?
Não, daí depois não tem muito o que fazer, né? A menina não ia voltar mesmo, né? Aquela raiva que eu fiquei na época lá, que eu xinguei, fiz tudo. Passou, né? Era mãe, né? Tanto que eu preservei que não deixei ela nem ver a menina, né? Passou, não. Depois, sem mágoa, sem nada.
Uhum. Vocês chegavam a conversar sobre a Sandra nesses
25
anos?
Nunca mais.
Nunca conversaram mais. Por quê?
Minha mãe não tocava no assunto e nem eu.
Por quê?
Ninguém. Ela não... Pra ela tanto fazia falar como não, então daí ninguém tocava no assunto, né?
Uhum.
Ninguém comentava nada.
Sim.
Nunca foi comentado. Nunca chegamos assim, ai, vamos discutir sobre isso. Será que pegaram? Será que... Né? Nunca. Não uhum. conversava mais sobre isso.
Mas o... É que eu fico pensando assim, né, de... Eu nunca tive na situação de vocês. Por isso que eu tô tentando entender, assim. Porque é uma coisa tão horrível, que é tão chocante, e que não teve uma resposta, né? E... Deve ter uma hora que cansa, né? Assim, se não, a vida tem que continuar e...
Exato, é, não. No início a gente queria achar o culpado, né? Não vai achar como, né? Porque como eu falei, eu pouco sabia deles. Tinha que achar pra, né, pra gente ter um pouquinho de felicidade. Pegaram, vai ficar preso, vão matá-la, né? É isso que eu queria. Eu, se eu mesmo pego, acho que eu tinha matado. Né? Se, realmente, até hoje, se eu souber quem foi e estiver vivo, é capaz de eu matar ainda, né? Na época eu pensava, nossa, tinha que achar e fazer a mesma coisa, né? E tirando os pouquinhos, né? E eu fiquei assim, com essa dor, assim, que eu falo, não mato nem uma galinha pra mim comer. Não consigo, se eu matar, eu não como. Mas a pessoa que fez aquilo, se eu pego, acho que eu ajudo a tirar um pedacinho daqui, um pedacinho. Eu ajudo, né? Mas nunca foi descoberto nada, não tem como você ficar... Eu nunca julguei ninguém, porque quando você não sabe o que realmente aconteceu, você não tem como julgar.
Sim.
Né?
Uhum.
Foi pra magia negra, foi um manico, foi um médico. Na época a gente fica assim, sabe? Foi alguém estudado que fez isso, né? Será que tirou os órgãos? Né? A gente fica se perguntando. Mas depois acaba que você começa a rezar e pedir para Deus, ai, tira essas coisas da minha cabeça, eu preciso viver, que nem eu já tinha minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Acaba que Deus vai te conformando com aquilo que aconteceu e fica tudo a ver navio. Ninguém uhum. fez nada, nunca foi descoberto nada, né? uhum. e morreu na casca.
Sim. Né? Você falou de médico, por que vocês tinham desconfiança que podia ser um médico?
Eu pensei, na época, nossa, eu fiquei tentando achar uma solução para aquilo, para fazer uma coisa tão bem feita daquela ali. Podia ser alguém com muita experiência, alguém muito estudado, uhum. né? Tem. Passou 1.500 coisas na minha cabeça.
Sim.
Fizeram para tirar o órgão, tiraram as mãos, consumiram com as mãos, né? A gente fica pensando em mil e uma coisa, né?
Uhum.
E eu penso até hoje, né? Não sei o que aconteceu, né?
Sim.
Se foi, se mataram, estruparam e mataram, é um maníaco, né? É uma pessoa assim, uma pessoa. Isso não pode nem chamar de pessoa que quem faz isso, né? Chamar de pessoa é um crime, né?
Uhum.
Que é bárbaro, o que fez foi muito bárbaro.
E pra encerrar mesmo, se a Sandra não tivesse sido morta, o que você acha que teria acontecido com ela? Como é que teria sido a vida dela? Ela era inteligente? Ela era esperta?
Ai, pois é. A minha vontade era de que tivesse uma vida que nem eu tenho, uma vida estável, boa, né? Crescesse, fosse namorar, fosse casar, fosse ter uma família. Poderia estar melhor do que hoje, né?
Uhum.
Ou poderia estar pior que nem essa, que é a menor que está uhum. tá largada na cachaça. A gente não sabe, né? O que poderia ser feito? Mas poderia ter morrido com um aninho, um ano e pouco, que quando deu a doença então, né?
Uhum.
Seria mais fácil que morrer de doença. Mas sofreu e...
Ela quase morreu com um ano?
É, ela teve doença, né?
Uhum.
Essa doença de míngua lá que eu falei pra você.
Uhum.
Então podia ter morrido nessa época já. Não morreu e daí com 11 anos mataram.
É forte isso, né? Você falou, poxa, se fosse para morrer, que morresse...
De doença.
De doença, né?
Então.
Com um ano. Com...
É. Pronto, não tinha sofrido, não tinha, né? Passado por tudo que passou, que né, a vida não foi tão boa para ela também, que eu sei que não. E daí ainda acabar morrendo dessa maneira, né? Então, tivesse morrido quando... De doença mesmo, lá pequenininho. Né?
Se você pudesse falar alguma coisa para Sandra hoje, o que você falaria?
Saudade dela.
Imagino. Vamos ver o que a gente consegue fazer, então, da dona Sori. Quer deixar algum recado, alguma lembrança?
Ai, meu Deus. Então, quando ela tiver, ela sabe que eu amo ela até hoje, né? Não tem muito o que falar, não, né? A gente não sabe o que falar, não sabe o que fazer, né? Mas queria muito saber quem fez, o porquê fez, né? Mas nunca consegui saber. Mas ela sabe que de onde ela tá, eu amo ela até hoje, né? Muito.
A gente sabe também. E obrigado por falar comigo.
De nada.
Não. Meu Deus. Te dar um abraço aí.
Ai, meu Deus. Dói de falar, né?
Eu sei. Vem cá.
Quem começou a investigação do assassinato de Sandra foi o Dr. Inácio Raimundo Pensin, que na época era o delegado de Mandirituba. A sua investigação foi boa, dentro dos limites que existiam. Cerca de um mês depois, uma equipe da Homicídios de Curitiba assumiu o caso. Liderados pelo delegado Fernando Souza Vidolin, também fizeram um bom trabalho. Tomaram depoimentos, fizeram diligências, exames, mas nada foi concluído. Essas investigações demoraram anos. Depois que o Dr. Vidolin saiu do caso, o inquérito foi passando nas mãos de outros delegados e promotores sem nenhum andamento. Por fim, foi arquivado por falta de provas. Mas há uma coisa curiosa nesse caso. E para isso, precisamos voltar para Guaratuba. Como sabemos, Evandro foi morto em abril de 92, 2 meses depois de Leandro desaparecer. Em julho de 92, com base em uma investigação questionável e confissões falsas feitas sob tortura, 7 pessoas foram presas em Guaratuba, acusadas de terem matado o Evandro. No mês seguinte, em agosto de 92, consta no inquérito de Sandra uma declaração do IML do Paraná. Essa declaração era assinada pelos médicos que examinaram o corpo de Evandro, ou seja, os doutores Francisco Moraes e Silva e Carlos Roberto Balim. Nesta declaração, eles respondem uma indagação feita pelo diretor do IML da época, o Dr. José Marcos Parreira. Eu vou ler a parte mais importante deste documento. Abre aspas. Sobre o caso Sandra, apreciando especialmente o laudo de exame e levantamento de local de morte, bem como o laudo de exame de necrópsia, constata-se que o propósito do autor ou autores responsáveis pela morte de Sandra foi de natureza sexual, produzindo, após a morte, mutilações diversas descritas nos documentos supraenumerados com o objetivo de impossibilitar ou dificultar a identificação da vítima e o local de ação mecânica determinante da morte, visto que as lesões predominam na face, pescoço e membros superiores. Comparando com o laudo de exame de necrópsia referente a Evandro Ramos Caetano, informo que, segundo a apreciação analógica e fotográfica do feito, não foi possível estabelecer relação entre esses dois eventos criminosos. Fecha aspas. Duas coisas são importantes nessa declaração. A primeira é que, sim, em algum momento, logo após o caso Evandro, houve alguma dúvida se os casos poderiam ter alguma relação. Mas essa linha de investigação nunca avançou, pois o caso Evandro estava totalmente contaminado com a história absurda de ritual satânico. E isso gerou um efeito dominó, cujas consequências foram sentidas por anos. A segunda coisa a se notar é como os médicos legistas da época encararam os dois casos. O fato de Sandra ser uma menina que foi abusada sexualmente teria sido suficiente para eles descartarem qualquer relação com o caso Evandro. Novamente, isso pode ser mais um efeito da contaminação da história de ritual satânico. E a contaminação não para por aí. Como também sabemos, o caso de Guaratuba influenciou diretamente no caso dos meninos emasculados de Altamira, no estado do Pará, que foram mortos entre 1989 e 1993. Como eu expliquei no episódio 3 do Prelúdio, uma suspeita da época de Guaratuba, chamada Valentina de Andrade, acabou virando suspeita no caso de Altamira. Tudo porque acreditavam que as crianças estavam sendo mortas lá por uma seita satânica, liderada por Valentina de Andrade. Assim como em Guaratuba, várias pessoas foram presas em Altamira com essa acusação. A maioria delas morreu presa. Valentina foi julgada em Belém do Pará no ano de 2003 e foi absolvida. Naquele ano, no calor do seu julgamento e dos outros acusados, que foram todos condenados, e baseada nessa crença de uma seita satânica espalhada em células por todo o Brasil, foram abertos vários inquéritos pela Polícia Federal. Esses inquéritos seriam para verificar se Valentina estaria envolvida nas mortes de crianças que morreram em condições brutais. Foi desse esforço da Polícia Federal que o caso Leandro Bossi acabou também sendo investigado pela PF, sem nenhuma conclusão. Mas o que poucos sabem é que o caso de Sandra também foi investigado pela PF. Esse inquérito foi aberto no final de 2003, o que, em teoria, poderia ser uma nova chance de investigação para solucionar o seu caso. Só que a coisa bizarra disso tudo é que o inquérito da PF de Sandra nunca teve como objetivo solucionar o seu assassinato. Em seus autos, é bem evidente o objetivo da investigação: apenas descobrir se Valentina de Andrade teria algo a ver com a morte da menina. Nenhum depoimento foi tomado. Nenhuma investigação nova foi feita. Mais uma vez, o caso de Sandra caiu no esquecimento, até ser novamente arquivado. E uma curiosidade aleatória aqui: quem o arquivou no dia 29 de março de 2007 foi o então juiz Sérgio Moro. caso Sandrinha abriu novas portas para mim. Agora, eu tinha mais elementos para tentar montar esse quebra-cabeças. Ainda há muita coisa para se falar sobre ela. Mas antes de tudo, eu precisava verificar se fazia sentido colocar a sua história do lado dos casos Leandro e Evandro. Porque apesar das semelhanças que eu encontrei, eu sou leigo. Eu não sei se as lesões que existiam no corpo de Sandra seriam realmente compatíveis ou semelhantes com aquelas que foram encontradas em Leandro e Evandro. Infelizmente, no caso de Leandro, não temos muito mais o que levantar, dado o fato de que informações importantes sobre a forma como ele foi assassinado se perderam no tempo, em decorrência da decomposição de seu corpo. Mas o caso de Evandro tinha bastante informação. E se os casos são relacionados, eu suponho que, ao estudar melhor o estado do seu corpo, eu vou entender o que aconteceu com Leandro. E em seguida, eu posso comparar com o que sabemos sobre a forma como Sandra foi morta. Neste ponto, esse é o caminho que precisamos trilhar. Por isso, eu fui conversar com especialistas, tanto gente da época que trabalhou nesses casos, quanto novas pessoas que pudessem lançar um novo olhar nesses laudos todos. E o primeiro passo parecia óbvio. Pela falta de informações que temos do caso Leandro, eu precisava voltar para o caso Evandro. E dessa vez, sem qualquer contaminação sobre ritual satânico, olhando apenas para o que sabemos sobre como seu corpo foi encontrado. Basicamente, começar do zero. É sobre essa nova parte da minha investigação que eu falarei no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Essa temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavi Brusamolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. Diretor-geral de produtos digitais e canais pagos, Eric Bretas. Até a próxima.
Esse podcast é uma produção Estúdio 42.